Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Gringolândia, começando o seu podcast de futebol internacional aqui do GE.globo. Estamos na edição de número 164. Eu sou o Thiago Benevenuti e hoje temos convidado ilustre, convidados ilustres, porque também estou ao lado de Felipe Schmidt. Tudo bem, Schmidt? Hoje tem entrevista, hein, cara?
Tudo bem, mas esse convidado aqui já tá batido,
ah,
né?
Ah, você é ilustre, você é ilustre também. Ilustre, não tanto não. Quanto o nosso outro convidado, que eu vou apresentar.
Esse que vale
em breve.
A pena, esse que vale a pena.
E lembrando que você pode ouvir, né, o nosso podcast na plataforma do GE.globo e também nos agregadores de áudio por aí. Estamos no Spotify. Voltamos ao Spotify, né? Depois de um período, né?
É sempre, sempre uma emoção.
Problemas. Temos também agora o blog Gringolândia. Você pode acompanhar também nossos pitacos em texto, com pequenas zicadas, né, Schmidt? Acabei, né, atrapalhando a vida do Guardiola depois daquele texto.
Teve isso.
Mas é isso, a gente tá também no Twitter, GringolândiaGE, você pode mandar lá sua pergunta. E agora que eu apresentei tudo, vou dar meu boa noite neste momento. Estamos gravando na noite desta quarta-feira, hoje é dia 18 de maio. Eu tô perdido. Bem-vindo, Allan Kardec, nosso convidado de hoje, especial, depois de um período na China, tá de volta ao Brasil. Tudo bem, cara? Bem-vindo.
Obrigado. Boa noite, né? E depois de 6 aninhos aí, estou de volta ao Brasil. Mas agora, no momento, estudando algumas propostas. Mas agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui participando e vamos fazer uma resenha boa.
Vamos fazer uma resenha boa. Vamos aprender a falar um pouquinho do idioma lá, o Schmidt. Será que o Allan vai ensinar pra gente? Pode começar aí, Schmidt. Vou te dar as honras aí de começar nosso papo.
Fala, Kardec, uma honra aí falar com você, conversar com você. Você voltou, tá no Rio de Janeiro, né? Já se estabeleceu aqui no Rio, né? Queria que você falasse se é realmente a sua ideia ficar aqui no Brasil por agora. Você ficou 6 anos na China, né? Já tá com 33 anos.
Jovem tá ainda, né?
Tá pensando em jogar mais quanto tempo, mas a ideia mesmo é ficar no Brasil mesmo agora?
Bom, a minha ideia de início, desde quando eu retornei e cancelei o meu contrato, era de permanecer aqui no Brasil, né? Pelas oportunidades também que me aconteceram há umas semanas atrás. As possibilidades de poder fechar com alguma equipe ou outra, então isso acabou me motivando também no sentido de retornar. Mas esse é o plano inicial, né? Mas nós sabemos que tudo no futebol é dinâmico. Às vezes, de uma hora para outra, as coisas mudam, mas a minha ideia e o meu desejo é permanecer por aqui.
Você começou aqui no Vasco, depois teve uma carreira em clubes de São Paulo. Assim, tem um tempo que tu não tá aqui no Rio, né? Tu não fica aqui no Rio, né? Tá se readaptando à cidade. Né?
Eu tava até brincando, cara, porque esses dias eu fui na praia bem cedinho e tal. E aí, tava com um amigo meu lá, não sei o quê, batendo uma bolinha e tudo. E aí eu brinquei com ele, eu falei, putz, meu, e aí? Há 15 anos atrás, porque eu tô com 33, né? Há 15 anos atrás aí eu com 18, se minha matemática estiver boa, né? Se eu não estiver falando besteira.
Tá boa.
Aqui não é o melhor lugar pra você confirmar esse tipo de coisa, enfim, não. Mas
beleza, passei no primeiro teste aí. E aí eu brincando com ele, eu falei, putz, meu, há 15 anos atrás, cara, nós estávamos aqui no mesmo quiosque, no mesmo lugar, no mesmo horário. Só que o horário que a gente chegava aqui, 6 horas da manhã, era pra bater o lanchão, pra dar aquela rebatida depois da balada, não sei o quê. Mas agora já a vida totalmente mudada nos últimos 12, 13 anos aí. Nós estamos aqui, agora tem as crianças, tem as esposas, enfim. Agora já uma pegada diferente.
Kardec, então falando agora desse período no futebol chinês, você já tinha, né, uma experiência fora do Brasil, jogou no Benfica lá atrás, mas agora na China foi um período mais longo, né? Foram 6 temporadas, começou no Chongqing, né, que foram 5 anos lá, depois, agora o último time, o Shenzhen. Agora eu não vou errar, porque eu tô com os números aqui. Você que tá ouvindo Gringolândia? Às vezes a gente erra um cálculo, a gente erra uma soma. Agora sim, ó, foram 7 gols na primeira, 10 na segunda, 16 na terceira, 14 gols na quarta, 8 na quinta e 12 na sexta. por temporada, acho que eu acertei. É. Fica melhor,
agora,
não fica?
E a soma? Agora você tentou me apertar, porque você foi falando, você foi falando picado. Aí,
é, 55 gols no Chongqing, então, tá certo?
Sim, tá certo. É porque, na verdade...
E 12 no Shenzhen.
Sim.
Em 19 jogos.
É, você está certo. Só a questão é que tiveram alguns gols, dois no caso, se eu não me engano, que não foram computados, aí é, são os dados de lugar para lugar, uhum. Que na verdade, pelos números do clube...
Ah, sim.
Pelos números do clube, eu terminei, se eu não me engano, com 57. Olha, eu falei 57 ou 58, mas como você tinha falado na conta inicial, 47, é, então é, não, acho é que foram 57.
Só para dar um bastidor aqui, a gente teve que regravar essa parte... Que o Bené falou a primeira vez. O Bené tirou 10 gols do cara. Tu vai mexer com o gol do atacante? Aí, aí é brabo.
A nossa fonte é o gol.
Tivemos
mas
que
realmente
regravar.
Eu errei um pequeno cálculo. E a gente não teve que regravar por isso, Felipe.
A câmera tá pegando. Ele me cortou 10 gols.
Temos provas. Temos
eu dei
provas.
Um jeito de cortar o cabo aqui pra arrumar um tumulto. Refazer.
Obrigado, Alan.
E no retorno, da pergunta dele, ele veio colocando temporada a temporada.
Pra te quebrar.
O HD aqui não consegue pegar número a número, fazer a soma e...
Aí ele tentou me pegar.
A conta final que deu 55, não sei se é o número exato, eu arredondei 2 pra cima, uma margenzinha de erro aí, porque são os números
tá
do clube.
Certo.
Então,
tá tudo certo.
Tá em casa.
Mas, Alan, agora voltando a falar desse período lá. Como foi essa chegada, né? A proposta que chegou pra você? Você tava no São Paulo. E como que foi o período de adaptação? Foi rápido chegando lá? O que, que você sentiu mais dificuldade jogando no futebol chinês?
Cara, assim, a proposta chegou no momento em que nós fomos eliminados da semifinal da Libertadores contra o Atlético Nacional num jogo em Medellín, se eu não me engano. Tá? Nós jogamos um jogo...
O Atlético foi campeão, né? Aquele Atlético do Borja...
Do Osório, se eu não me engano, sim. Também. Se eu não estiver falando besteira, tá? Enfim... Foi o ano que o Atlético, se não me engano, foi campeão. Nós perdemos ou ganhamos o jogo. Enfim, fomos eliminados. Não lembro da história do jogo lá. Acabando a partida, nós voltamos para São Paulo. Num voo fretado também, se eu não me engano. Enfim, são detalhes. Nós chegamos em São Paulo pela manhã. Aí esse dia foi um dia de folga. Eu fui para casa. E, enfim, não fazia a mínima ideia de janela de transferência, etc. Do que poderia estar acontecendo. Claro que eu tinha um contrato longo com São Paulo. Então nem passava pela minha cabeça sair. E cheguei em casa, cansado e tudo, não sei o que, deitei pra dormir. Falei pra minha esposa, eu vou dar uma descansada, vou apagar aqui, não vou botar despertador, não vou botar nada, porque eu tô morto, viemos virado, não sei o que, do jogo. E aí eu dormi. Aí nisso, o meu empresário começa a ligar, o Marquinhos começa a ligar, meu, no telefone, não sei o que, e numa dessas eu vejo o telefone vibrar, meu, olha, o que esse cara tá me ligando, meu, eu tô dormindo, o cara tá enchendo o saco, cara. Aí desliguei. Aí passou um tempo, a minha esposa entra no quarto tipo 3, 4 horas da tarde e tal. Meu, o Marquinhos tá ligando aqui sem parar, porque ele quer falar com você um negócio muito urgente, muito importante. Falei, puta, meu, o que esse cara quer? Aí peguei o telefone meio que cansado, falei, liguei pra ele. Ei, meu, o que você quer? Ó, tem uma proposta da China aqui pra você, a janela fecha daqui a 12 horas. Você tem que tomar uma decisão, os valores são esses. Você tem que tomar uma decisão se você quer ir ou não e tal. O nome do clube é esse, dá uma olhada aí. Falei, ah, beleza, meu. Vou dar uma olhada aqui. Desliguei o telefone e falei, meu... Tipo, enfim, não vou soltar uma palavra baixa aqui, mas falei, meu, beleza, vou voltar a dormir.
Deu pra dar uma imaginada, né?
É, falei, vou voltar a dormir. Aí voltei, tal, quando foi 9 horas da noite, não sei o que, mensagem dele. E aí, meu, como é que tá? Você viu, não sei o que. Eu falei, vê o quê, meu? Você tá achando que eu tô brincando? Eu tô trazendo uma proposta pra você, não sei o que e tal, você tá achando? Eu falei, meu... Toda hora o nego especula uma coisa, especula outra, não sei o que, não acontece. Ele falou, olha essa merda aí. Tipo, entre aspas, não é uma merda. Mas... Olha isso aí e decide, porque nós temos que assinar o contrato nessa madrugada, porque a janela vai fechar. Aí começou a bater a real, sabe? Eu falei, putz, meu, e agora? O valor é esse, é o valor é esse. Cidade Chongqing. Eu não tinha escutado falar sobre a cidade ainda. Como que eu vou buscar informação, né, da China nos navegadores aqui, né, internacionais,
então,
para fora,
né?
Da China?
Um tempo curtíssimo.
Porque a China é um país um pouco mais fechado, então é difícil você ter informações claras assim,
não é uma cidade famosa, né?
É, ainda mais de uma cidade que eu não conhecia. Uhum. Aí eu falei, meu, o que eu faço? Cara, vamos descobrir se a cidade é boa ou não, com todo o respeito. comecei a jogar nome de tudo que era marca de coisa, de grife importante, não sei o quê. Aí vi que tinha uma na cidade, tinha outra. Falei, opa, se tem essas marcas, a cidade não pode ser ruim. Tem que...
Ô, você tem uma estratégia,
boa técnica, boa técnica.
Rapaz,
tem que aprendizado ser... no Gringolândia hoje.
Sabe, tipo, se tem, não pode ser ruim. Então, acredito que seja uma cidade boa e tudo. Vambora, aceitamos o desafio, assinamos o contrato e viajamos. E aí chegamos lá, meu, tudo que eu imaginava, né, pela relação do que eu busquei na internet, que pudesse ser bom, a expectativa foi muito aquém, muito melhor do que eu esperava, porque a cidade é maravilhosa, cara. A cidade é muito boa e tudo, e complementando a pergunta, porque, enfim, acho que eu tô muito tempo sem vir pro Brasil, eu acabo fazendo uma resposta gigante.
Não, mas é isso, é muito tempo mesmo.
Sem falar, mas enfim, tô fazendo uma explicação, talvez para as pessoas entenderem também bem como foi. E aí, cara, eu chego na cidade e tal, complementando a pergunta, e começo a conhecer e tudo, papapá. E as maiores dificuldades que eu tive naquele momento eram com alimentação, né? A questão ali da culinária, ela era totalmente diferente do que nós estamos acostumados. Então, foi alimentação e idioma, comunicação, porque não conseguia me comunicar. Hoje, eu não consigo me comunicar 100%, mas eu entendo muita coisa. Mas imagina naquele primeiro momento. Eu tinha uma filha pequena, com 1 ano e meio, a minha esposa também, né, estava comigo ali e tal. E foi um desafio que, assim, cara, eu acredito que a minha adaptação tenha acontecido entre 1-2 meses, mais ou menos, porque eu fui alguns meses antes da minha esposa. Logo em seguida ela foi. A minha família se adaptou super bem na cidade. E nós tínhamos amigos também que estavam vivendo lá e começaram a conviver conosco no dia a dia, que jogava comigo lá, que era o Fernandinho e tudo, o Ricardo também, que sempre morou com ele lá, ajudando, dando suporte. Eles passaram muito mastigado como era o dia a dia, como eram as coisas, onde achar alguma comida, um supermercado, não sei o quê. Então, facilitou muito a minha chegada lá. Então, no dia a dia, nós tínhamos, assim, entre aspas, muitas coisas mastigadas, porém, assim, tirando o idioma, tirando, acho que a alimentação, que foi o que mais pegou no início, a vida foi muito boa, a cidade é muito boa.
E você chegou lá na época que a China, os clubes da China, acho que estavam investindo pesado, né? Aquela época do que eles estão botando dinheiro, estão contratando jogador da Europa, né? É uma época também que até a própria liga estava bem forte, né?
Sim, sim. Eles fizeram uns investimentos muito altos, né? Nós sabemos que muitos jogadores de nome, principalmente nesse período, eles passaram por lá, né? Então acabei jogando contra muitos deles, né? E inclusive os nossos aqui, né? Os brasileiros. Sim, sim. Estamos falando de Renato Augusto, de Hulk, de Oscar, de Paulinho. Enfim, citando alguns nomes rapidamente, assim, cara, as pessoas toparam o desafio, até porque o investimento que estava sendo feito era um investimento muito alto.
Ô, Kardec, e muita gente fala, às vezes, quando o jogador volta da Rússia, da China, perdão, que foi o caso do Hulk, por exemplo, quando ele volta, volta com uma desconfiança. Ah, o futebol não tem um nível tão alto para você olhar para os números desse jogador e analisar, né, de uma forma justa. Só que o Hulk volta para o futebol brasileiro, ele sobra aqui. Isso é bom, né, para os jogadores que saem de lá também não ficarem... Porque realmente, claro, você não vai colocar a China num patamar de uma liga europeia. Isso a gente sabe, a gente acompanha. Mas também não é assim, né? Quando a gente olha, claro que o futebol local, né, os jogadores locais, melhor dizendo, ainda tem muito a evoluir. Mas pelo investimento que foi feito, não era uma liga totalmente, né, fraca. Você tem bons nomes. Você já citou vários, né? Só para falar de alguns brasileiros.
Na verdade, é assim, né? Uma coisa que as pessoas, na minha opinião, elas acabam analisando muito quando alguns jogadores, principalmente vindos da China, chegam no Brasil, é a capacidade física, né? Então, assim, começar falando do Hulk, que foi um caso que eu não estive acompanhando tanto, mas vi alguma coisa ou outra, as pessoas fazendo alguns comentários e tudo. E todo o sucesso que ele tem é por mérito dele, por mérito do clube, que também apostou na capacidade que ele tem, com a estrutura que ele deve ter no Atlético, com todas as coisas envolvidas, mas principalmente por ele se cuidar, né? Porque eu acho que a questão física, ela, por um lado, ela pode até te favorecer, porque você tem tempo de preparação, você tem intervalo entre os jogos e não é tão desgastante como nós temos o calendário apertado, às vezes, aqui no Brasil, né? Então, na parte física, às vezes, você pode ser até preservado. Mas aí também vai depender de cada atleta, de cada pessoa, como ele se comporta no dia a dia e como ele se cuida. Então, eu acredito que se o atleta se cuidar e, meu, treinar sério, com esforço e tudo, fazer da parte física o melhor, ele consegue chegar em ótimas condições aqui no Brasil. E a parte técnica, que as pessoas às vezes acabam falando, ah, porque o nível é baixo. Cara, tecnicamente, nós estamos falando de Brasil, cara. Comparando, né, hoje, comparando o Brasil com China, meu, nós somos o país do futebol. Cara, não tem o que falar, né? Não tem o que falar. A gente compara o Brasil com a Europa, que, claro, também é uma ótima escola, não sei o quê, grandes equipes, papá. É o sonho de muitos garotos jogarem nos maiores do mundo. Nas maiores equipes do mundo. Mas estamos falando de Brasil, comparando Brasil e China. Então, o nível técnico lá, ele é um escalão abaixo. Ele é abaixo do que nós temos aqui. Mas a questão física do atleta chegar e falar que não tem condições e tudo, eu acho que isso é uma questão muito individual de cada um.
É isso, não existe uma regra, né? Ah, o cara voltou de tal país só porque a liga é fraca. Até do outro lado, às vezes o cara volta de uma liga muito forte, mas o cara às vezes não está no melhor momento dele também, né? E não tem essa regra, cada jogador vai chegar de um jeito, né?
É, porque na verdade se escuta muito também as pessoas falarem, ah, mas não aguenta correr e não sei o que, de uma liga fraca. Mas, gente, correr é questão física. Se você colocar um maratonista pra correr, ele vai correr mais do que todo mundo. Se você colocar 11 contra 11 maratonistas ali, você vai ter uma intensidade, mas tecnicamente você não vai ter nada, né? Então eu acho que é muito isso, que quando se fazem comparações, eu acho que você tem que não só se apegar a um detalhe ou outro, eu acho que você tem que olhar para tudo que está envolvido.
Pô, Carlec, também assim, acho que a maioria dos jogadores assim, de alto nível, eles também fazem um trabalho deles, né? Individual, de complemento físico, né? Eu queria até perguntar para você como que você tratava isso também lá na China e agora que você voltou, né? Porque a gente vê até em clubes brasileiros jogadores que têm o trabalho do clube, mas também eles fazem algo de complemento, né, em casa, individual, deles, né? Acho que tem muito isso também para essa questão física, para não se perder nada, né?
É, com certeza, né? Eu acho que hoje o futebol também ele evoluiu muito e você tem acesso a muitos dados também, né? Desde GPS, com distância percorrida, alta intensidade e tudo, com alguns exames para entender a questão da fadiga e etc. Então, o futebol mudou muito, ele evoluiu muito. E, de acordo com a sua necessidade, eu acho que tem espaço para você ter uma melhora, de repente, acelerar uma recuperação, ter algum ganho que seja de mobilidade, que você ganhando mobilidade, você acaba, de repente, ali, sabe, não ficando com o músculo tão preso, não sei o que, são detalhes. Você tendo esse complemento com o fisioterapeuta, com a pessoa que te acompanha, com os dados que o futebol te dá hoje, eu acho que isso é muito legal, porque você tem esse espaço, né? É claro que no Brasil, por exemplo, você joga quarta e sábado, domingo, aí depois quarta, enfim. Talvez você não tenha tanto espaço para fazer um trabalho de força, um treino com uma intensidade muito alta, mas você consegue analisar. A gente pode ganhar aqui numa mobilidade, a gente pode ganhar aqui, não sei o quê. Aí, às vezes, você tem uma semana um pouco maior, então a gente pode ganhar aqui, não sei o quê. Eu acho que tudo muito bem estudado, ele tem espaço para poder capacitar, até porque hoje em dia também você tem exemplos aí de jogadores que para muitos, né? Às vezes estão com uma idade um pouco elevada, não sei o que, mas jogando em alto nível, nós temos, para mim, um dos maiores exemplos, assim, que todos nós podemos ver, foi o Zé Roberto jogando. Cara, e tudo isso porque ele se cuida, porque ele tinha estrutura, porque ele tinha um clube por trás ali que te fornecia tudo o que era necessário. E, além do mais, porque ele se cuidava também.
E isso está fazendo diferença no futebol como um todo, porque quando a gente olha, por exemplo, para os melhores do mundo, os últimos vencedores, todos numa idade elevada, todos com mais de 35 anos, o Lewandowski, eu já estou contando o Benzema aqui também nesse bolo, Cristiano Ronaldo, o Modric também, quando foi ele já estava numa idade mais avançada. Isso vai muito de encontro a isso que você está falando, porque algum tempo atrás, não muito, né? Alguns anos atrás, a gente achava, pô, passou dos 30, o jogador já é veterano. Isso é, hoje em dia, não é mais uma verdade no futebol isso, não.
É, na minha opinião, não. Eu acho que, volto a dizer, né? Frisar mais uma vez, eu acho que isso vai da individualidade de cada um, né? Você se cuidando, você, sabe, fazendo as coisas certas, se alimentando bem, porque a alimentação também é um dos carros-chefe, né? Uma noite de sono boa, né? Descansando bem, eu acho que tudo isso caminha junto para que você tenha bons resultados, embora com 33, 34, 35, 36, eu acho que isso vai muito de cada um também. E a questão mental, eu acho que a questão mental também, ela é muito importante, porque quando você tem uma mentalidade forte, quando você tem um foco, um objetivo para se alcançar, eu acho que isso acaba contribuindo também para que você possa desempenhar em alto nível.
E a gente falou da sua ida, né? Agora falar um pouquinho desse retorno, quando você saiu da China. Já era um planejamento seu o período que você ia ficar lá? Por exemplo, você foi com um pensamento na sua cabeça, pô, vou ficar aqui até tal ano, até quando eu tiver tantos anos. Ou não? Foi uma coisa que foi acontecendo? E como que foi esse retorno? Primeiro essa troca de clube lá, né? Até para você falar dos motivos, enfim. E essa decisão... barra, né, o jeito que teve de fazer, de voltar para o Brasil?
Bom, aí a resposta talvez fique um pouco longa também.
Mas estamos aqui para isso.
Talvez entrem algumas resenhas e tudo, mas enfim, eu cheguei na China na metade de 2016 com um contrato de 2 anos e meio. Né? Então, a princípio, era aquilo ali, era uma aventura nova, um cenário diferente e, claro, com a capacidade que eu tinha e tudo, eu imaginava e almejava conseguir, no mínimo, ter bons resultados individuais, né? Então, claro, até conversando um pouquinho antes, nós estávamos falando da questão de ter uma pessoa que acompanha e tudo. Então, eu tive uma pessoa comigo no início, que foi o Fábio Castorzinho, que ele me acompanhava muito ali na parte física e tudo, fazia os complementos comigo. Depois eu tive o Ingrael também, que foi um fisioterapeuta que trabalhou mais ou menos 2 anos e tudo, não sei o quê. Depois do Ingrael veio o Léo, que era outro fisioterapeuta, mas sempre com as pessoas ali acompanhando. Então, meu, eu cheguei lá com um contrato de 2 anos e meio, tive uma renovação na metade ou no início de 2018, se eu não me engano, né? Que aí essa renovação ela se estendeu até o final de 2020. Se eu não me engano, até o final de 2020. E quando eu termino a temporada de 2018, que nós começamos 2019, eu tenho outra renovação, que essa última renovação terminaria em 2022 ou 2021. Acho que terminaria em 2021. Tá? Porque foram 2 ou 3 renovações aí, eu não sei precisar, né? Então, assim, quando eu termino os 2 primeiros anos e meio, quando eu termino a temporada de 2018 e a de 2019, né? Por quê? Porque começo a somar também tempo no país. Sim. E metade de 2016, 17, 18, 19... Quando eu faço uma temporada de 2020, que foi o período da pandemia e tudo, que foi uma temporada um pouco mais curta, mas também muito boa a nível individual, a nível coletivo, começa a se especular a minha presença na seleção, a emissão do meu passaporte chinês. Mas ali eu acho que a divisão, o divisor de águas ali para mim foi em 2018, quando eu faço a renovação, que é onde eu penso assim, cara, eu acho que eu posso ter uma carreira de sucesso aqui se eu continuar trabalhando, claro, em primeiro lugar, respeitando as pessoas, entendendo a cultura e, acima de tudo, tendo resultado, né? Que, às vezes, o resultado coletivo não era dos melhores, porque a nossa equipe sempre foi uma equipe de meio de tabela e tudo, sempre brincava que era uma equipe que dava trabalho para os grandes, né? Sempre arrancava ponto, ganhava, não sei o quê. E, enfim, eu tinha resultado individual, o coletivo mais ou menos, então eu comecei a pensar que eu poderia ter uma carreira de sucesso. E aí foram acontecendo as renovações e tudo mais. E ali eu estava tranquilo, a minha família também já estava totalmente adaptada, já entendia qual que era a pegada do país, como que funcionava tudo, e todo mundo muito feliz. E que foi onde nós ficamos até o momento. Acho que foi mais ou menos um resumo... assim, do que tudo aconteceu, né? Porque a minha saída aconteceu agora, em abril de 2022.
Aí tem a, então, troca de clube em 2000 e...
Depois vem a troca de clube no final de 2020 pro começo de 2021,
e,
né?
Aí já é um problema...
Que aí foi um primeiro problema, né? Que foi um primeiro problema por quê? Porque depois de mais ou menos 4 anos e meio, quase 5 anos no clube, óbvio que eu entendia, e eu sempre fui muito claro com eles, na questão do que estava acontecendo com o mundo, porque nós iniciamos um período de pandemia, né? Então, cara, uma reviravolta muito grande, com os clubes não só lá, mas em todo o mundo. E enfim, eu joguei aquela temporada de 2020, claro também que eu fiquei no Brasil um período de pandemia, né? Entendo totalmente tudo que nós não estivemos lá, mas desde julho adiante até o final do ano, eu só tinha recebido 3 meses de salário, né? Aquele ano ali, se eu não me engano, acho que eu só tinha recebido 3 meses de salário e jogamos, e com salário atrasado e tudo, e eu podia ver assim, nas pessoas, né? Uma certa angústia, né? De tipo assim, caraca, nós precisamos do salário, os funcionários, as pessoas que trabalham no clube, nós precisamos do salário, principalmente dos bônus, porque os bônus eram sempre maiores do que o salário desses funcionários. Então eles contavam muito com essa grana e tudo, não sei o quê. E naquela altura eu já tinha uma condição de capitão da equipe, né? Então você imagina que o capitão era um estrangeiro, né? A minha comunicação não era 100% em chinês, tanto é que viralizou um vídeo do meu tradutor, que se tornou amigo e tudo, que sempre fez um trabalho espetacular, que é o Vitor, o Zhou Ke, chinês, que o vídeo viralizou e tudo.
Muito bom vídeo.
Em uma das palestras que... Palestra sim, né? Conversando no vestiário.
Conversa
antes
motivacional,
de...
né?
Um pouquinho motivacional. Mas acabou viralizando por quê? Eu via as pessoas com uma certa angústia, enfim... trabalhando ali, se dedicando, e todo mundo fazendo de coração, com coração, né? É óbvio que nem relógio trabalha de graça, mas eu tentando conversar com as pessoas, eu tentando, meu, tipo, cara, vamos lá, a gente precisa ganhar, meu, a gente precisa, né, correr, lutar, não sei o que, por nós, por essas pessoas. E nessa altura nós estávamos no clube, eu, o Fernandinho, que tinha acabado de ser campeão com o Grêmio na Libertadores em 2017, se eu não me engano, ou 18?
Foi
17,
né?
17. Eu, Fernandinho, o Marcinho, que tinha vindo do Fortaleza, e o Cirino, né? Éramos 4 brasileiros e o Adrian, que era um polonês, parceiro, que era, a gente brincava que era o 5º brasileiro, né? E eu conversando com o Fernandinho um dia, cara, nós estávamos vendo o movimento de pessoas, tipo assim, ah, não vamos treinar porque, meu, os caras não querem pagar, a gente tem que tomar alguma atitude, tem que paralisar, não sei o que e tal. E eu conversando com o Fernandinho, meu, nós olhamos assim um para o outro em um momento e nós falamos assim, cara, a nossa família está aqui na China, né? As famílias foram depois da pandemia, passaram por quarentena, não sei o que, que não é fácil. Nossa família está aqui, tudo, não sei o quê. E tudo que nós ganhamos até hoje, seja na vida profissional ou na vida pessoal, foi com honestidade e seriedade. Por mais que num momento de raiva você queira, puta, meu, não vou treinar, não... Mas nós olhamos um pro outro e falamos assim, cara, nosso time, ele depende de todos, depende principalmente de nós. E o campeonato, ele foi num formato que foi o seguinte: eram 14 jogos, 2 grupos de 8, né? Aí jogava 7 idas, 7 voltas, enfim. E aí eram 14 jogos. Depois disso, os 4 primeiros de cada grupo se cruzavam entre quarta, semi e final. Uhum. Né? E aí, cara, nós jogamos os 7 primeiros jogos, os 8 primeiros jogos, minto. Os 8 primeiros jogos, porque foi uma volta de 7, e o primeiro jogo contra o Beijing Guan. E nós, naquela altura, nós estávamos em penúltimo do grupo. Né? Nós estávamos em penúltimo do grupo, as pessoas, meu, cara, a gente não quer treinar, não sei o quê, papapá. Nós nos reunimos e falamos assim, meu, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar. Nós sempre fomos honestos, né? Corretos e tudo, não sei o quê. Vamos fazer o nosso trabalho com seriedade, vamos trazer os chineses para nós, vamos trazer as pessoas para nós, vamos abraçar esses caras, que vai dar tudo certo. E nós fizemos um milagre, cara. Nós ganhamos as últimas 6 partidas, nós classificamos em terceiro e as pessoas estavam incrédulas. Ninguém acreditava. A única coisa que acontecia era por que gerou a revolta nas pessoas, porque eles sempre viviam prometendo. Semana que vem nós vamos pagar. Aí não pagava. Semana que vem nós vamos pagar. Aí não pagava. Perdia mais um jogo? Não, mas o prêmio do outro jogo é maior. Por quê? Porque você motivava os caras. Uhum. Né? Então, tipo assim, sempre prometendo. Sempre, sempre prometendo. E eu cheguei no diretor e eu falei pra ele. Falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Você já me chamou mais de 5 vezes na sua sala, no seu quarto. Se você não pode pagar, não prometa. Porque nós estamos aqui, a temporada iniciou e, meu, eu vou até o fim. O que eu comecei, eu vou terminar. Porque eu acho que isso também vinha e vem do caráter, né? Eu olhava pro meu lado, graças a Deus eu tive um salário legal lá, mas eu olhava pro meu lado e tinha um funcionário, meu irmão, que os caras estavam agoniados, que não tinha salário, né? E eu tentei ajudar essas pessoas, aí também não vem ao caso, porque às vezes as pessoas que vão escutar vão, ah, mas, enfim, são detalhes, mas, cara, ajudei pessoas e eu como capitão, como profissional, eu tentei motivar essas pessoas a lutarem. Porque, cara, a gente já tava na merda, já tava tudo fodido, não tem salário. Se perder, que não vai pagar mesmo. Aí que não vai pagar mesmo. Então vamos entrar em campo, vamos jogar e conversando sempre com os chineses, cara, nós precisamos estar juntos, nós temos que ir, não sei o que, papapá. Então, tipo assim, aconteceu que os caras prometiam, não cumpriam, prometiam, não cumpriam, prometiam, não cumpriam. E acabou desgastando, porque chegou num momento que a corda estourou, né? Tipo, meu, a corda estourou, mas, assim, o nosso trabalho foi bem feito. A temporada tá aqui, terminamos a temporada em sexto, foi a melhor temporada da história do clube. Né? Com tudo de errado que tinha, com todas as mentiras que tinham, estava ali, estava entregue o time, fomos de férias, tudo, e virou 2020 para 2021, o que aconteceu? A pandemia estava naquela instabilidade muito grande, né? E eu, junto com a minha família, nós falamos assim, cara, o que nós fazemos? Se nós formos ao Brasil, nós teremos que voltar, porque nós temos contrato, não sei o que e tal. Então, como tem a possibilidade de trocar de time, eu acho mais sensato permanecer. Se realmente vai acontecer essa troca, trocamos de time e aí a gente segue a vida, faz a temporada de 2021 que tiver que fazer e depois a gente vê o que acontece lá na frente. Então, nós ficamos na China um período longo, né? Não longo, longo assim, mas complicado pela questão de pandemia, não sei o que, papapá. E ficamos, trocamos de time, né? E aí começa toda uma história que, enfim, estão me dando a oportunidade de falar. Eu acho que vale a pena contar tudo o que aconteceu e tal, não sei o que. E aí eu troco de time. Só que antes dessa troca, cara, começa uma confusão muito grande. Por quê? Essa pessoa, esse diretor, assim, do Chongqing, que comandava ali, que tinha o poder de contratar e tudo, não sei o quê, eles queriam que eu fosse pro Shanghai Shenhua, que é uma equipe muito tradicional também. Uhum. Eles queriam que eu fosse pro Shenhua por quê? Porque o Shenhua estava dando benefícios para o Chongqing. Os benefícios que eu nunca vou descobrir quais são. Mas dentre eles tinha empréstimo de jogadores, não sei o que, papapá.
Não era só pagar o passe, no caso.
É porque, na verdade, naquela altura, pra você ter noção, naquela altura era março de de 21, foi quando foi o deadline, foi o último dia da janela de transferência, eu fui para o Shenzhen. Mas até lá, eu só tinha recebido o salário até maio.
Maio de 20.
Então...
Deixa eu só te fazer uma pergunta. Essa situação que teve, foi só no Chongqing ou outros clubes também estavam com esse problema? Pelo que você sabia de lá.
Alguns clubes, assim, jogando um número de repente, 60% dos clubes, tinham problema também salarial. Porém, o nosso era o que era mais grave.
Entendi.
Tá? O nosso era o que era mais grave. Mas a questão foi o que eu falei. Eu terminei a temporada jogando, eu conversei com eles e tudo. E o que eu falava era, se você não puder me pagar, não prometa. Porque você está me prometendo para que eu jogue. Mas eu não estou jogando simplesmente por você. Eu estou jogando, não estou jogando porque você está me prometendo. Eu estou jogando porque a torcida é fenomenal. Porque eu gosto do clube. E eu estou jogando por mim. Porque se eu fizer uma temporada e a situação estiver ruim... Eu vou para outro clube. E o que, que aconteceu? Nessa transferência, eles queriam a todo custo que eu fosse para o Shanghai Shenhua. E eu tive a possibilidade de ir para o Shenzhen, por quê? Porque eu trabalhei com o Jordi, com o Jordi Cruyff.
Uhum.
Né? Eu trabalhei com o Cruyff lá no, com o Jordi, que é o filho do, do homem, dos
do
melhores
homem?
De todos os
cara.
Mas assim, eu trabalhei com o Jordi em Chongqing durante um ano e meio, se eu não me engano. Quase 2 anos, e ele já me conhecia, ele conhecia a minha índole e também como atleta, né? Porque graças a Deus em todos esses anos lá eu tive resultados, né? Porque se eu não tivesse eu já tinha voltado pro Brasil há muito tempo, já teriam cortado minha cabeça.
Apesar do Bené ter cortado
mesmo. Mesmo o Bené cortando 10 gols...
Vamos esquecer isso aí.
E eu tinha trabalhado com o Jordi, então tipo assim...
Já te conhecia e confiava
Eu conhecia o Jordi, eu sabia... de toda a comissão técnica que estava lá, sabia que o Shenzhen tinha um projeto, porém, eu sabia que tinha um diretor no Shenzhen que era muito complicado e que eu já sei que teve problema com outros brasileiros, inclusive, e que era uma pessoa, e que é uma pessoa muito complicada. Porém, assim, eu sou profissional pelo Jordi, pela situação e tudo, e pelo que o Shenzhen também ofereceu, pelos benefícios e tudo, eu topei pro Shenzhen. Mas eles tentaram do Chongqing articular de todos os jeitos e todas as formas para que eu fosse pro Shenhua. Eu conversava com eles, eles falavam, ah, o Shenzhen não te quer, o diretor lá é assim, assim, não quer. O Shenhua te quer. Aí o Shenhua pegava, conversava com o meu empresário, não, a gente quer o Alan, não sei o que e tal. Mas sempre enrolando, sabe? Sempre enrolando. E acabou que a história se enrolou até o último dia da janela de transferência. Porque eram 4 horas da manhã quando eu assinei o contrato com o Shenzhen. Quando eu assinei. Assim, uma loucura. Aí troquei de clube, novos ares, história no Chongqing feita. E enfim, sempre com o objetivo de permanecer, que foi uma das perguntas que vocês fizeram, uhum. Né? Um pouco ali atrás, a questão de permanecer na China e tal. Sempre com o objetivo de permanecer. E eu assino esse contrato com o Shenzhen durante 3 temporadas, que era 21, 2 e 3. E tudo bem. E ali as pessoas já me conheciam de outro clube, provavelmente referência de outros atletas, outros profissionais, etc. E aí chego lá, no início tudo normal e tal, como assinei em março, cheguei em março, no último dia de janela de transferência. Aí abril, maio e junho, tudo perfeito, salário tudo sendo pago, não sei o quê. E as promessas, uma das coisas que eles sempre tentaram usar para me convencer é de que fariam um time competitivo para poder brigar pelo título. Por quê? Porque muitas das equipes estavam tendo problemas. E todo mundo viu que o Evergrande teve problema, alguns jogadores começaram a sair, o Renato saiu do Beijing, os jogadores começaram a sair,
também
eles falaram...
Também que abriu uma oportunidade ali para um outro clube.
Para um outro clube.
O Shenzhen, né? Não era, até então não era um
O Shenzhen não era o candidato. O Shenzhen, inclusive, em 2019, ele foi rebaixado. Só que em 2020, eles voltaram porque o Tianjin desapareceu.
Tinha sido campeão, não é? O Tianjin não tinha sido campeão?
Não.
Não, o Shandong.
o Tianjin, ele tinha ido para a Champions, alguma coisa assim, o Tianjin Quanjiang.
Era um time forte.
É, que depois virou o Tianjin Chenhai. O Tianjin, ele desapareceu e cedeu a vaga para o...
Shenzhen.
Para o Shenzhen. Então, o Shenzhen foi rebaixado, mas permaneceu porque apareceu a vaga. Em 2020, que o Jiangsu foi campeão. Que foi a temporada que nós terminamos em sexto. Uhum. Inclusive, a primeira partida foi 1-1, se eu não me engano. Nós empatamos em 1-1 e o jogo da volta das quartas nós perdemos de 1-0. Com um jogador a menos. Perdemos para o campeão. E aí, o que eu estava contando da história do Shenzhen é que a história ali, ela começa legal, tudo normal, tudo sob controle, mas o diretor, ele sempre foi uma pessoa muito explosiva, uma pessoa sempre muito orgulhosa, que eu sempre me dei bem com ele, assim, ele me respeitava, eu respeitava ele, e eu sabia as histórias que tinha dele e tudo, e eu falava, cara, beleza, né, as pessoas têm opinião, por mais que seja um fato, né, porque fato é diferente de opinião, por mais que fatos tenham acontecido, mas as pessoas têm as opiniões e tudo, e assim, para início de trabalho e tudo, isso conversando com o meu empresário, com outras pessoas que já tinham trabalhado com ele, eu falei, cara, não tem nada a falar, porque eu sei que quando acaba um jogo, já sabia, né, que quando acabava um jogo, você perde um jogo, lá nós temos um grupo de WeChat, né, que ficam todos os jogadores, não sei o que, o diretor tava, você perdia um jogo e ele vinha xingando todo mundo, xingando a sua mãe, não sei o que. Meu, você não presta. Meu, assim, assim, pesado. Pesado. Pesado.
E que tu nunca tinha pesado. Visto no futebol, né?
Mas já sabia.
Uhum, sabia que tinha.
Já sabia porque outros jogadores me disseram. Uhum. E tipo assim, fatos muito pesados. Muito. Não quero nem levantar a questão de alguns fatos, né? Porque, enfim. Mas ele vinha, meu, xingando, descascando, não sei o que, papapá, papapá. Não descia pra comer. Enfim, parecia uma criança mimada. Aí descascava os caras. E às vezes, pessoalmente, ele não falava. Né? Tipo assim, comigo ele, assim, sempre tive uma relação normal com ele e tal, eu não falava. Mas eu sabia quem ele era. Né? Eu sabia quem ele era.
Tava sempre ali com o pé atrás, né?
E enfim, cara, e o início foi tranquilo, meu. Nós começamos ali, finalzinho de março, mais ou menos. Abril, maio, junho. Julho já começou a atrasar o salário. Algumas coisas começaram a acontecer que eu não sabia o que era. Tipo assim, questão das empresas que estavam controlando o clube, não sei o quê. Enfim, perdendo valor na bolsa, papapá. Todos esses detalhes, enfim, que não vem ao meu caso, porque quando eu não sei alguma coisa a 100%, eu não gosto de falar ou de dar opinião, porque, enfim, posso estar falando alguma besteira. Mas, de fato, né, que é diferente da opinião, de fato o salário começou a ser atrasado. E eu pensava, caraca, meu, eu passei por um momento em que eu saio em março de um clube. Eu saio em março de um clube recebendo o último salário de maio do ano passado. Então, 9 meses, mais ou menos.
Só uma dúvida, você recebeu esse valor depois ou até hoje tu não recebeu?
Não recebi. Recebi, eu larguei, porque é uma rescisão de contrato.
Você meio que abriu mão pra poder ir pro Shenzhen.
Não, eu tive que abrir. Tipo assim, ou eu abri a mão, ou eu ficava. Ou você abre mão, ou você fica, né? Então, em março, eu tive que abrir mão ali de junho em diante, né? Junho em diante, até o proporcional de março. E aí começa a acontecer essa mesma história no Shenzhen. Aí atrasa o salário. Não, a gente vai pagar, não sei o quê e tal, papá. E, de fato, uma promessa se cumpriu. Pagaram com um pouco de atraso, não sei o quê e tal. Aí atrasava 1-2 meses de novo, não sei o que, aí já acumulava, aí pagava foi acumulando, aí começou a atrasar. Mas enfim, como eu tinha falado, eu tinha começado a temporada e tal, não sei o que. E o Shenzhen é uma equipe incrível, assim, tá num lugar incrível ali, numa zona muito boa, que é a zona, o calor o ano todo. A cidade é incrível e a cidade é muito rica também. É uma cidade muito desenvolvida, é incrível. Então, eu sempre procurava acreditar que o quê? Que por mais que alguma coisa esteja acontecendo sem eu entender, vai ter alguma solução. Vai ter alguma solução porque, meu, a cidade está aqui, é o único time da cidade. É uma cidade que tem condições, que é rica e tal, não sei o quê. E aí eu falei, cara, beleza, meu, vai estabilizar, vai chegar um momento que vai estabilizar. Mas, de fato, ele foi ali instável até o final do ano. Nós terminamos a temporada no dia 4 de janeiro, que foi o último jogo da temporada. E naquela altura, nós já estávamos 4 meses de salário atrasado, né? E aí, quando termina a temporada, o que que acontece? Tô com esses meses todos de salário atrasado e começa o período de férias. E começa o período de férias num período onde a pandemia na China ainda tem certa importância. Retomando.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Mais uma vez eu caio na mesma história. Minha esposa, e aí? Vamos pro Brasil passar as férias? Ou permaneceremos na China? Porque depois pode ser que seja mais complicado até voltar. Não, vamos pro Brasil. A gente vai pro Brasil e tal. Está gestante, né? Hoje com 7 meses. Naquela altura ela estava com 2, se eu não me engano. Era 2? Vou falar besteira, enfim. Era um início de gestação ali.
Ainda dava para viajar, né? Porque depois não
ainda,
pode mais.
É porque a gestação, te fala em meses, semanas, enfim. Aí você acaba se perdendo um pouco. Mas a gente estava naquele período que poderia ir e voltar. Vir para o Brasil e voltar para a China. Por quê? Porque era um período que não tinha um risco ali, né?
Uhum.
Então, tipo assim, vamos para o Brasil? Vamos. Compramos as passagens. Compramos todas as passagens, não sei o que e tal. Chegou um dia antes da viagem, no dia da viagem, cara, sentamos, conversamos, falamos, o mais sensato é ficar na China, porque a situação está complicada. Nós temos um contrato com o clube, nós queremos seguir o contrato com o clube, mas nós queremos seguir esse contrato se eles seguirem conosco, porque hoje só um lado está seguindo. Aí chamei o diretor e conversei com ele, falei, ó, a situação é essa, a temporada acabou, nós estamos com 4, vamos fechar 5 meses de salário, qual que é a situação? Porque eu preciso de alguma decisão sua, por quê? Porque se você vai me pagar, vamos seguir cumprindo o contrato. Se você não vai me pagar, eu vou embora. Eu tenho uma situação linda, que é a gestação da minha esposa. Ela não está conseguindo fazer um acompanhamento do jeito que ela quer. Por quê? Porque o obstetra dela é daqui, é de São Paulo, agora nós temos lá no Rio também. Ela não está conseguindo acompanhar, ela está insegura. A pandemia, ela, infelizmente, está afetando as minhas filhas, porque vai e volta, colégio fecha, as crianças têm que ficar em casa. Então, tipo assim, tudo compreensível, porque nós entendemos que as medidas, embora sejam um pouco mais duras, são para o bem, né, da população, mas não quero entrar no caso disso, mas, cara, é assim... Qual é que é a situação? Você vai me pagar ou não vai? Não, até o final de janeiro eu te pago. Só que antes de finalizar a temporada, ele já tinha apertado minha mão, o diretor, não, eu pago você até o final de janeiro, não sei o quê, você é um cara muito profissional, está se dedicando, você nunca falou de salário atrasado, nunca reclamou, não sei o quê e tal, sempre foi um cara muito bom, primeiro a chegar no clube, último a ir embora, não sei o quê, a gente quer que você fique e tal, a gente não quer que você vá embora. E aí... quando acabou a temporada, a mesma coisa. Não, a gente quer que você fique, você é um cara que é um pilar aqui, as pessoas te respeitam, as pessoas gostam de você, não sei o quê, você é um exemplo, é um ótimo profissional, não sei o quê. Você vai me pagar em janeiro? Não, vou te pagar em janeiro. Falei para minha esposa, vamos ficar, porque eles prometeram pagar. Já que eles estão prometendo seguir o contrato, nós também vamos seguir como deve ser feito. Vai ser ruim ficar aqui? Vai, principalmente para você, porque por toda a insegurança, por tudo que está acontecendo, e a medicina é diferente. Ela não se adaptou às médicas que foram apresentadas, e foram mais de 6, 7, em lugares diferentes, em locais diferentes. Então nós vamos passar por esse momento, que é um momento de... como assim? De ter calma, de ter paciência. Porém, meu amigo, eu sei que você está se esforçando ao máximo para ficar aqui e tal. A gente vai defender o contrato e vamos ser profissionais. Porque se nós formos para o Brasil... nós corremos o risco do contrato, tipo, a gente não conseguir voltar e não cumprir o contrato. Então, ficamos. Aí passamos lá, janeiro, fevereiro. Aí chegou em fevereiro e tal, não sei o que. Ah, a gente vai voltar a treinar no dia 16. São 16 viagens, começa a treinar dia 17. Minha esposa tinha uma consulta dia 18. Aí eu pedi pro diretor, falei, por favor, deixa eu ficar até o dia 18 para acompanhá-la, não sei o que e tal, questão de tradução. Isso aí no retorno dos treinos. Mas, de fato, quando eu falei final de janeiro, quando eles prometeram pagar, chegando na última semana ali, na última semana, faltando alguns dias para acabar a semana, não, a gente precisa fazer uma reunião com você, que a gente precisa conversar sobre o salário. Eu falei, meu, o que vocês querem falar? Vocês só tem que pagar, vocês não tem que falar nada. Não sei o que, a gente precisa conversar e tal, não sei o que, vai. Beleza, vai, fala, não, que a gente não vai ter o dinheiro para te pagar, não sei o que e tal. Quanto que vocês podem pagar? Porque agora vai acabar janeiro, 5 meses. Uhum. Quanto que vocês podem pagar? Nós podemos pagar 2 meses de salário. Ok, é isso que você pode pagar? É. Tá bom. Me pague 2 meses e quando você vai me pagar novamente? Ah, eu consigo te pagar em março. Até o dia 10 de março eu consigo te pagar. Porque vai chegar o dinheiro da empresa, não sei o que e tal, a gente vai conseguir organizar e te pagar. Falei, então tá, você promete que vai pagar, não sei o que e tal, não me paga. Agora você está me falando que vai me pagar metade dos 4. Não, tudo bem, não sei o que e tal, até março a gente acerta. Então me paga, seguimos a relação boa como é. Porém, você já está mentindo para mim. Você já está falando mentira para tentar me manter, para tentar não sei o que e tal. Não é isso, não me leva mal. Ok. Aí foi, passou, chegou fevereiro, que eu falei que retomamos os treinos e tal, começamos a treinar. Passaram 10 dias de fevereiro, se eu não me engano, do dia 18 ao dia 28, foi exatamente isso, do dia 18 ao dia 27, nós treinamos. No dia 28 era folga. E alguns jogadores, eles falaram, nós não vamos treinar porque nós temos muitos meses de salário atrasado. Você tá com, como é que estão seus salários, não sei o que e tal. Eu falei, cara, o meu tá indo pra 4. Tá indo pra 4, não sei o que. Ah, mas e aí, você vai treinar ou não? Não vai? Não sei o que. Eu falei, cara, se vocês não forem treinar, não tem treino. Então não se preocupem comigo. E ainda fui claro com eles. Eu falei assim, cara, eles prometeram pagar até março, até o dia 10 de março. Então eu tenho mais ou menos um deadline na minha cabeça. Que tipo assim, que se eles não me pagarem, vou conversar com eles novamente e falar, e aí? Mais uma promessa que vocês não cumpriram, não sei o que e tal. Aí o que que aconteceu? Nós sempre tivemos grupo de WeChat, que você tem ali os atletas e tudo, não sei o que. Os jogadores chineses pararam de treinar, né? Assim que eles pararam de treinar, mandaram uma mensagem no grupo, os treinos estão suspensos, vocês podem voltar para sua casa a partir de hoje. E nós vamos comunicar quando que voltam os treinos. Tudo bem. Aí dia 1º de março eu fui pescar, porque eu tava na cidade de praia. Falei, já tá, meu... Já tô livre, tipo assim, tô livre e tal, não sei o quê. Fui, dei uma pescada dia 1º, dia 1ª noite eu voltei pra Shenzhen. Aí cheguei em Shenzhen, lockdown. Uma semana de lockdown. Cara. Em casa. Cheguei do jeito que eu cheguei no condomínio, mostrei o PCR, pum, pra casa. Uma semana de lockdown. Passou essa primeira semana, ameaçaram a flexibilizar. Aí a segunda semana foi mais ou menos flexível. Você tinha meio que tipo, prestar conta de onde estava indo, tinha restrição de várias áreas, não sei o que e tal. Terceira semana, lockdown de novo. Aí na terceira semana...
Isso tudo sem treinar.
Eu comecei a pré-temporada e aí depois sem treinar. O lockdown é lockdown, não é meia boca, é lockdown, lockdown. Aí terceira semana... Final de março ali quase e tal, não sei o que. Alguns jogadores mandando mensagem, aí, como é que você tá, não sei o que e tal. Falei, cara, tô em casa, não posso fazer nada. Ninguém tá treinando, não sei o que e tal. Não, porque vai voltar a treinar, não sei o que e tal. Falei, ninguém me avisou nada. E aí, o que aconteceu? O diretor, com essa personalidade bosta dele... Ele deve ter achado que eu organizei alguma coisa, não sei o que, de não treinar. Aí, por orgulho, não sei o que, ele criou um grupo e não me colocou no grupo.
Do nada.
Do nada. É louco. Aí, não me colocou no grupo. E eu, tipo assim, meu... Beleza. E meu trator ficava, e aí? Como é que tá? Não sei o que. Eu falei, tô esperando. Tô esperando porque, tipo... Né, meu? Tô sabendo que os caras... Então, mais ou menos.
É um desgaste que vai só aumentando, meu, né? Não é um primeiro episódio de desgaste que você tem, né?
O cara fala que conta com você, que precisa de você, que você é um pilar e tudo, e simplesmente não me coloca no grupo. Tipo assim, tá me prejudicando. Uhum. Porque eu não tô treinando. O prejudicado sou eu. Mas como eles não estavam pagando o salário, ele meio que desaparece, não sei o quê. E pelo fato dos jogadores terem organizado de pararem de treinar, ele meio que botou uma punição em todo mundo. Entendeu? Ah, não vai treinar, mas no final eles...
Assim, só pra entender, então, essa galera que tava no grupo, que você não estava, voltou a treinar sem você saber.
Eles voltaram alguns dias antes.
Aí eles deram falta de você e foram te procurar. Não. Foi aí que você soube.
Eles começaram a comunicar comigo um pouco antes de treinar até. Uhum. Porque eles estavam perguntando, e aí, como é que tá? Eu falei, tô treinando, tipo, na varanda de casa. Uhum. No quintal de casa, porque, meu, é onde eu posso. Não, porque parece que alguns jogadores vão voltar a treinar, não sei o que e tal. Eu falei, cara, ninguém me botou no grupo, ninguém me falou nada.
Só tinha você, cara, de brasileiro?
No momento só tinha eu de brasileiro e de estrangeiro, cara, na China. Caramba. Só eu de brasileiro e de estrangeiro. Só eu de estrangeiro estava na China.
De e todos aí... os times?
Não, do meu time. Shenzhen. Do meu time. E aí, o que aconteceu? Os caras estavam me dizendo que, pô, pode ser que volte a treinar e tal, não sei o que. Cada jogador tá resolvendo de uma maneira individual. Nesse período, que foi final de fevereiro, chegou março, estava de lockdown e tudo, que eles prometeram pagar. Eu falei, cadê o dinheiro? Não tem, vai ter que esperar até final de março, por causa da pandemia, não sei o que. Enfim, eu falei, mais uma promessa sua, que você não cumpre. Mais uma mentira, né? Porque você me prometeu pagar...
10 de março.
E você não me prometeu pagar tudo. Você me prometeu pagar...
Já tava ruim, né? Não tava.
Me prometeu pagar certo. Uhum. Não, mas é que não tem e tal, não sei o que. Aí começou a dar desculpas, não sei o que e tal, inventando um monte de história. Eu falei assim, beleza, meu. Tipo, não posso fazer nada, tô de lockdown, não sei o que. Vamos esperar até o final. E eu falando com a minha esposa, eu falei, cara... A corda vai estourar de novo, porque eu não quero ficar aqui escutando mentira.
É a mesma história pela segunda vez.
Eu sempre fui muito correto, né? Claro que todos nós cometemos erros. Isso aí é inevitável, né? Às vezes seja numa atitude, numa palavra, enfim. Mas eu sei que a minha conduta, do início ao fim ali, ela foi 100% profissional. Até nos momentos mais difíceis, eu consegui ser resiliente ali e passar por essa dificuldade. Então, comecei a sentir que realmente o negócio não ia andar, né? Eles mentiram e tal, não sei o quê. E aí me tiraram do grupo. Aí eu comecei a, tipo assim, meu, cara, não tá fazendo sentido. Não tá fazendo sentido eu estar aqui. Por quê? A cidade é muito boa. É ótimo. O time, assim, os jogadores e tudo, tem uma qualidade, é legal, ok. O governo que estava tomando o controle do time, né, é um governo sério. Parece as pessoas que cuidarão do time, né, porque eu não sei se eles vão começar a cuidar em julho, uhum. Se já estão cuidando, não sei o quê. Me pareciam pessoas sérias. Porém, que estava na mão de uma pessoa que estava mentindo, que eu já tinha escutado que ele tinha problema, que teve problemas em outros lugares, uhum. Né? E eu falei assim, tudo que as pessoas disseram está acontecendo. Porque teve a comissão técnica do Jorge, que foi embora. Não receberam salário, fizeram um acordo, não sei o quê, não receberam salário. Funcionários da comissão técnica de estrangeiros, o contrato deles acabou no dia 31 de dezembro. Né? E o campeonato acabava dia 4, então eles não puderam ficar esse período. Uhum. Que recebiam um salário, comparado a um atleta, bem mais baixo. Não, vocês podem ir embora, não sei o que e tal, papapá, a gente vai pagar. Até mês passado, se eu não me engano, não tinham recebido tudo. Até o mês passado não, né? Até, já estamos em maio, até final de março não tinham recebido tudo. Então, tipo assim, eles estavam mentindo, entre aspas, no grande, uhum. E no pequeno eles não cumpriam, meu. Só tentavam ganhar gordura pra queimar falando mentira, meu. E era mentira atrás de mentira, mentira atrás de mentira. E as pessoas sempre tentando acreditar que iam receber, porque, meu, é merecimento. Ninguém colocou uma arma na cabeça de ninguém dizendo que eles tinham que pagar um salário de R$1.000, ou de 50, ou de R$100, né? Se eles estão pagando isso é por merecimento e tudo, porque você trabalha. E, meu, não sei se os outros estrangeiros receberam, tá? Mas até março ali não tinham recebido e tudo, estavam querendo ir pra FIFA e tudo também, porque foram as mesmas histórias do que as pessoas fizeram no Chongqing. É uma pena, por quê? Porque Chongqing é uma cidade incrível, incrível, com torcedores que sempre enchem o estádio. E você ter o clube na mão de algumas pessoas ruins. Uhum. E o Shenzhen é a mesma história. Porque a torcida é muito top, a cidade é top, o campo é de primeiro mundo. O centro de treinamento é muito bom, sabe? E você ter uma pessoa que, entre aspas, está só olhando pro rabo dela, né? Tentando tirar vantagem, contando mentiras, enfim, vários outros detalhes, comandando o time. Então isso, meu, assim, a minha paciência começou a se esgotar porque eles começaram a mentir e tudo. E aí eu conversei com meu advogado mandou uma notificação. Olha só, vocês estão devendo o Alan 4 meses de salário, quando ele mandou a notificação, se não me engano. Eram 4 meses de salário. E... 3 ou 4 meses de salário, tá? E vocês não estão deixando o Alan treinar. Isso diante da FIFA, meu, é um comportamento abusivo. O Alan pode rescindir o contrato de imediato. Passaram 2 dias, me mandaram mensagem, não, vamos te colocar no grupo do time, você vai começar a treinar com o time. Eu falei, ok, eu tô esperando vocês, né, me dizerem onde eu treino e tal, esse tempo todo, e vocês não dizem. Não, tudo bem, a gente vai colocar. Aí passaram alguns dias, vocês responderam meu advogado, a notificação que ele mandou dos salários, mas que notificação? Ah, você viu, você por acaso... 2 dias após
você me volta
pro grupo, porém você não viu a outra notificação que foi junto, né? Uma você viu, outra você... Não, nós não vimos, fala pra ele mandar pra nós. Aí meu advogado mandou a notificação.
De novo.
Mandou a notificação ali, era final de março, no dia 31 de março, se eu não me engano, né? Eu voltei a treinar um pouquinho antes, não lembro exatamente qual foi a data, mas voltei a treinar um pouquinho antes. E aí, no dia 6 de abril, nós viajamos, estava treinando em Shenzhen, viajamos para treinar em outra cidade. E eu, quieto, a notificação correndo, que eles tinham uns dias para pagar os 4 meses de salário, que o quinto venceria logo em seguida e tal, não sei o quê. E aí eles tinham esse período para me pagar. E eu tinha a decisão assim, de que, cara, dei oportunidade para vocês, fui sincero, vocês me prometeram em tudo. Então, agora eu tenho que notificar, porque se de uma maneira tete a tete, apertando mão, olho no olho, porque, meu, eu falei pra ele, falei assim, cara, você é homem, eu sou homem, você tá apertando minha mão, você tá garantindo que vai me pagar. Se você não me pagar, eu vou ficar puto contigo. Porque a palavra de um homem, às vezes ela representa, ou sempre representa, muito mais do que um papel assinado. Papel as pessoas rasgam e tudo, né? Então eu falei pra ele, cara, eu falei assim, você tá me prometendo, você tá falando. E você já mentiu pra mim 3, 4 vezes, meu. Não, não, não sei o quê. Aí meti a notificação, botei a notificação, deixei a notificação correr. Fui treinar, segui todo o calendário, tudo que tinha que fazer. E aí no dia 17 eu cancelei o contrato. Cancelei o contrato por desgaste.
Eles não pagaram?
Não, não pagaram, porque aí eu cancelei o contrato e fui pra FIFA. Cancelei o contrato...
Até você,
entrei
no momento
FIFA,
que você tomou a decisão de cancelar o contrato, não tinha mudado nada, de continuar sem pagar nada.
Não, não pagaram nada. Só aí falavam você... que iam pagar, não sei o que, aí... que iam pagar. Só que como eles sabiam que tinha notificação, a notificação venceu no dia 14 de abril, eles pegaram e... Não, porque o dinheiro não chegou, a gente não vai conseguir te pagar o dinheiro de março. Inclusive, eles falaram, ah, o dinheiro de março, não sei o que e tal... Nós pagamos todo mundo, não deu pra te pagar, porque, enfim, inventaram uma mentira, uma desculpa, porque o diretor mandou uma mensagem pro meu empresário falando, não, porque o Alan tá com problema e o salário dele é muito alto. não sei o que e tal. Então a gente pagou todo mundo. Aí nós falamos, pô, vocês pagaram todo mundo. Todo mundo recebeu e só o Alan que não recebeu. Não, mas
justamente é... o que tá com a notificação rolando.
Por causa da notificação. E falaram, não, mas é porque a gente consegue te pagar no final de abril. Falei assim, a notificação vai vencer e tudo, não sei o que. Vocês estão falando que conseguem me pagar no final de abril. Aí eu marquei a passagem pro dia 24. E eu acho que eles estavam usando essa questão. Porque eu comecei a falar pra eles. Eu falei, cara, eu vou pro Brasil no dia 24. Eu vou pro Brasil no dia 24 porque, meu, não dá pra aguentar mais. Não, a gente vai pagar até lá, não sei o que, papapá, e prometendo. Só que chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão. A notificação venceu e tal, conversei com meu advogado, com meu empresário, mas antes conversei com a minha família, minha esposa, minhas filhas não têm entendimento ainda, e com o meu pai, que sempre me ajuda, né, nessas questões e tudo. É, conversei com eles, falaram, cara, vamos quebrar e tal, não sei o quê, vamos tentar antecipar a passagem para o dia 17, porque já que vai quebrar o contrato...
Não tem por que ficar.
Não tem por que ficar. Aí nós quebramos o contrato no dia que eu viajei.
Dia 17 de abril.
E provavelmente, como eles tinham a informação que eu viajaria no dia 24, eu acho que eles foram pegos meio que de surpresa. Mas a história se repetiu num lugar diferente. Infelizmente, por quê? Porque eu sempre falo, cara, a China foi um país incrível pra mim e pra minha família, né? Me proporcionou coisas maravilhosas que até nunca pudesse imaginar que eles me proporcionariam. Os clubes foram incríveis, 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 muito, muito, muito legais mesmo de se trabalhar. E eu adoro, eu amo o Chongqing, meu, eu gosto, cara. Sabe, digo que, cara, tinha vontade de poder em algum momento jogar lá só pra ver a torcida, pra ver o estádio, os apoios. No Shenzhen eu não tive esse contato próximo porque foi um período de pandemia, então os campeonatos eram fechados e tudo, né? E foi um período curto também, foi uma temporada, né? E cara, eu criei uma identificação muito boa lá, muito legal, que infelizmente, mesmo depois de tudo que na minha opinião eu fiz de bom, que foi ser profissional, ser respeitoso, né? Uma pessoa, cara, que sempre procurou ajudar o próximo e tudo, que nunca deu uma dor de cabeça no Chongqing, depois de quase 5 anos, terminei escutando mentira, etc., e abrindo mão de 9 meses, mais ou menos, de salário. E depois, no Shenzhen, a mesma história, porque eles achavam que, na minha opinião, essa é uma opinião minha, que eles iam tentar tirar vantagem de alguma coisa, não sei o que e tal, papapá. Mas eu falei, cara, aconteceu uma vez, para acontecer outra é um pulo. E eu não quero passar por isso novamente. Eu não acho que eu não tenho uma saúde mental para passar por isso.
Um período tão curto, né? É. Em 2 anos você viver a mesma situação duas vezes.
E não é só eu. É a minha família.
Claro.
É a minha família. Porque
esposa
se,
grávida ainda.
Porque, de repente, se fosse só eu, só o Allan Kardec, solteiro e tudo, não sei o quê, papapá, de repente, você é um moleque com uma boa instrução, com alguém atrás te dando bons conselhos, tipo assim, meu, você não tem, entre aspas, nada a perder. De repente, você perca um pouco de tempo, que é muito precioso. Mas, vale arriscar, pra ver se vão te pagar ou não. Porque, em teoria, é um dinheiro que outros lugares vai ser difícil de se conquistar, né? Mas... eu tô numa idade da minha vida que eu não sou um garoto, né? Não sou velho também, tô numa idade boa, na minha opinião. Eu me cuido, eu tenho meus cuidados e tudo, não sei o que e tal. E eu tenho o bem mais precioso, que é a minha família. Então as decisões que eu tenha que tomar, ela será pautada ali, família, em primeiro lugar, e depois vem o Allan Kardec, né? Óbvio que quando você tá numa questão profissional e tudo, cara... A minha família sempre também defendeu os meus interesses, sempre me acompanharam, sempre fizeram de tudo por mim para que nós pudéssemos chegar até onde nós estamos hoje. Mas eu tenho que tomar decisão, assim, muito baseada na minha família. Hoje, para mim, e sempre, né, foi a minha prioridade. Mas, cara, não suportava, meu. Não suportava. Convivi com mentiras mesmo. Vi situações, assim, muito desagradáveis... Sabe, falta de respeito com outros atletas, coisa em grupo, etc.
Essa questão que você falou do que ele ia no aplicativo lá de conversa e xingar todo mundo. Mano. Ele fazia alguma coisa do tipo pessoalmente também?
Aí, geralmente as pessoas sabem o mato que elas estão lenhando, né? Você pegar um moleque de 20, 22, 25 e dar uma lenhada, puta, beleza, mostrei poder. Aí você vai pegar um cara que tá na China há 5, 6 anos, que não é uma criança, que não te dá motivo. Por quê? Porque primeiro de tudo você não dá motivo. Era o primeiro a chegar, ficava na academia lá empurrando o peso igual louco. Enfim, ia treinar com as veionas saltadas e falava: pô, meu irmão, já tô carreira solo. Eu tenho que intimidar os caras. Não, aí brincando, mas tipo assim, era o primeiro a chegar. Minha conduta, extremamente profissional. Era o último a sair. Fazia tudo o que tinha que fazer, não reclamava de nada. Não reclamava literalmente de nada. E sempre resolvi os meus problemas por conta própria. Ah, mas a comida, por exemplo, a comida hoje não tá legal pra mim. Na minha opinião, não tá legal. Meu, eu ficava na bolha, os caras até brincavam. Eu tenho vídeo aqui no telefone, depois, enfim, se vocês quiserem ver ou não, fica a critério. Meu, eu comprava panela de pressão, eu comprava feijão, eu comprava, meu, churrasqueira, comprava geladeira, comprava frigobar. Os caras falavam assim: meu, é incrível, meu, não é possível que você tem tudo isso dentro do quarto. Eu falava: eu tenho, cara, sabe por quê? Porque eu não quero dar dor de cabeça pra ninguém. Eu faço meu feijão aqui. Não, na bolha, no hotel, jogando o campeonato, sabe? Uhum. Porque no CT ainda tinha flexibilidade. Mas eu não tive essa vivência de CT no Shenzhen, porque foram bolhas fechadas entendi, mesmo. Entendi. Ou então, quando eu tava no CT, eu tava indo pra casa voltando. E quando tava em bolha, tipo assim, você tá concentrado, então você segue o cardápio. E as pessoas falavam: ah, mas o que você acha da comida? Não sei o que. Eu falava: meu amigo, não se preocupa.
Tá? Do meu jeito.
Não se preocupa. Você tem um arroz aí e uma proteína, tem uma salada, tal, tem um carboidrato? Ok, não se preocupa. Faça o que vocês gostem de comer e tal. Não se preocupa, eu não dava dor de cabeça, cara. Não dava dor de cabeça. Tanto é que eu fiquei 6 anos. Tem jogador que chega, fica 6 meses, não aguenta e sai. Tem jogador que chega, fica 1 ano, sei lá, e sai. Eu fiquei 6 anos. E ninguém fica 6 anos em um lugar por acaso. Entendeu? Então, tipo assim, eu chegava, trabalhava, respeitava, era humilde pra caramba, aprendia e ensinava. Então, as pessoas sabem onde elas estão mexendo. Eu, por exemplo, eu nunca tive um problema com ele, assim, questão profissional e tudo, mas eu já vi e tem relatos de outros companheiros e tudo, de coisas que aconteciam, meu. E foi engraçado que teve um jogo que não foi nem nada assim, mas sabe aquela espetadinha? Que foi um jogo dia 1º de janeiro contra o Rebay. Nós ganhamos de 1-0, um gol meu de pênalti. Nós ganhamos de 1-0 e eu joguei mal. Mal, mal, mal mesmo, sabe? Parecia que eu tava vindo da virada do Réveillon, sabe?
Direto saca, de Copacabana.
Diretão. Peguei um voo de Copa, fui jogar e tal. Assim, e o voo saiu direto de Copacabana, hein? Aí, meu, fui jogar, meu. Perdi 3-4 oportunidades assim, clara, de gol. Uhum. Perdi um pênalti e fiz o gol no segundo pênalti. Ganhamos de 1-0. Aí eu passando por ele no hotel e tal, não sei o quê. Assim, 1 ou 2 dias depois do jogo, aí ele veio, pô, e aí e tal? Dava pra você ter feito um monte de gol nesse jogo, né? Falei, pois é, né? E ganhamos de 1-0 com um gol meu, né? E eu joguei, tive lesionado alguns jogos e tal, não sei o que, ainda sou quase artilheiro do campeonato. Né? E mesmo assim, se bobear, tem mais de, sei lá, quase 50% dos gols do time. Aí ele, tipo, meio que não esperava, assim, né?
Deu
tipo,
aquela recuada, né?
Eu falei assim, mas fica tranquilo que eu vou continuar fazendo gol, não se preocupa não. Fica sossegado aí, tipo...
Ô, Schmidt, a gente não sabe quem é essa, né? Não conhece, mas já tô imaginando uma fisionomia daqueles vilões de filme. Uhum. Já não gosto desse cara, já de graça. Mas, Alan, aí já passando pra essa decisão, né? Porque não é uma decisão pensada, é aquilo ali, deu a gota d'água, né?
Você, não aguentou mais.
O copo tava gigante até, né? Você já aguentou até demais... E aí veio a gota d'água, veio essa decisão de voltar para o Brasil. É uma volta para ficar? Isso já está definido na sua cabeça? Ou, por exemplo, se pintar uma outra proposta de um outro país, de uma outra, né, de um outro polo de futebol aí do mundo, que a gente sabe que são vários, você pode sair também? Ou você já definiu que, pelo menos nesse momento, sua vida é no Brasil?
Cara, a princípio, a princípio. É um 70-30.
Pra ficar, um 70 ficar. Pra ficar.
70 pra ficar, um 70-30. Porque, inclusive, olha como são as coisas, né? Eu falei pra vocês que acabar falando muito a cabeça tá fritando, a garganta seca. Inclusive, você vê como que são as coisas, porque a janela de transferência do Brasil fechou no dia 12 de abril. No dia 9 de abril, chegou a carta na mesa do diretor de que eu tinha a proposta oficial para voltar para o Brasil. Vocês não estão conseguindo me pagar? Tem alguém que vai te ajudar a me pagar?
Eu lembro que eu entrevistei o seu empresário no começo do ano, quando estava a situação. Ele falou que uma das possibilidades era tentar um empréstimo para dividir o salário, né?
Eu recebi a proposta e tem a carta comigo aqui, que no offline, enfim, tá aqui no meu telefone. Eu recebi essa carta e fiquei muito motivada, tá? Um clube da região sudeste.
Oh. tá chegando. A gente
pode fazer perguntas, isso não é tal coisa.
Região sudeste.
Já tá bom, já.
Geografia, ainda tô entendendo. Tô lembrando um pouquinho do tempo de escola. Enfim, a carta oficial na mesa dele, já que vocês não estão me pagando, vocês estão mentindo, vocês estão fazendo tudo que vocês fizeram. A gente não concorda, discordamos, né, totalmente. E vocês têm uma proposta aí na mesa para me emprestar até dezembro de alguém que vai te ajudar a pagar o meu salário. Em janeiro nós estamos de volta, se Deus quiser, com a situação regularizada. Não, a gente não vai emprestar porque você é importante, não sei o que e tal. Cara, vocês estão tendo a oportunidade. Há duas, três semanas atrás, vocês falaram que eu era importante, não sei o que. Aí, de repente, o diretor e o treinador falaram, não, porque a gente não conta com ele, o salário é muito alto, então pode emprestar. Aí apareceu uma equipe da China fazendo uma sondagem, querendo mandar uma oferta de empréstimo, e como eles viram que era uma equipe candidata a lutar pelo título, eles, não, agora a gente conta com você de novo. Oh, beleza, vocês não contam, conta. Chega numa, numa conclusão do que vocês querem. Não, vai ficar, não sei o que e tal. Ah, mas não vai ficar, não tem dinheiro. E não sei o que tem, papapá. Seu salário é muito alto, com seu salário eu pago outros quatro caras, não sei o que, papapá. Então tá. Então a proposta aqui, deixa eu ir embora. Não sei o que e tal. Cara, vocês têm que responder a proposta em um, dois dias, porque dia 12 fecha a janela. Não sei o que. Enrolaram e deixaram fechar a janela. Por quê? Eles começaram com a história de que, não, vai fechar a janela, é melhor você ficar aqui até julho. Julho você volta, porque talvez não seja bom pra você
ficar parado.
Uhum. Eu falei assim, meu amigo, vocês não estão entendendo. A notificação tá correndo. A notificação vai acabar. Infelizmente, a notificação vai acabar dois dias após a janela de transferência. Que isso também, né? Se nós tivéssemos colocado dois dias antes a notificação, só que nós não colocamos por quê? Por questão de boa fé.
É pra tipo... não parecer que vocês estavam...
Não, é tipo assim, uhum. O bonzinho só se fode, né? Né? Claramente, o bonzinho só se fode. Então, tipo assim, se eu colocasse a notificação considerando dia 11 de abril o deadline da notificação, eu poderia cancelar o meu contrato dia 11... Vir pro Brasil com calma e assinar a qualquer momento e jogar. Mas como eu cancelei o contrato no dia 17 de janeiro, fechou dia 12.
Pra jogar no Brasil, você tem que esperar julho agora, né?
Tem que esperar abrir. Então,
eu não sei o dia correto.
18. Eu sei, óbvio que eu sei.
Tá por dentro.
Só pra te testar. Então. Aí depois de voltar, teve algum papo? Se você não quiser falar a região do país.
Não, a região fala.
Mas já teve papo de outros também, depois não, que você voltou?
Não, região sul-sudeste.
Opa,
tiveram,
já tem muita coisa aí.
Não, foram quatro quentes aí em sul-sudeste. Foram quatro quentes.
Proposta mesmo? Ou
procura? Duas propostas chegaram ali no dia 9, mais ou menos. Dia 9, que foi...
Dia 9
de abril antes, uhum. E tal. E aí depois, quando eu cheguei, o meu empresário comentou comigo que tem quatro possibilidades aí.
Hoje tem quatro possibilidades.
E é uma posição, né? A gente estava até conversando antes aqui, que o futebol brasileiro, nesses últimos tempos, sempre teve torcedor cobrando na maior parte dos times, né? Você enxerga como uma posição carente no futebol brasileiro? Ou não, o Kardec, para você, tá bem servido? Claro, alguns times já tem o nome. tenho esse jogador nessa posição, tenho até o reserva. Alguns outros, recentemente, também não vou ficar citando nomes, mas que a torcida quer um atacante, quer um cara, um homem gol. Você enxerga desse jeito também?
Cara, é inevitável, né? Que apareçam alguns clubes e tal com a necessidade, seja de um titular imediato ou seja de uma boa peça para
fazer aquela sombra,
para estar, né, ali brigando, uhum, pela posição, né? Eu, nos últimos anos, eu estava, sendo sincero também, eu estava acompanhando bem pouco, assim, estava acompanhando bem pouco o nosso futebol aqui pela questão do fuso horário, né? Pela questão do fuso horário e tudo, não sei o quê. Então, tipo assim, cara, ou você tava lendo alguma notícia e tudo, ou, enfim, não tinha tanta informação, né? Assim, por mim, não pela falta de informação, porque, graças a Deus, aqui no Brasil, nós somos ricos aí de informações, e até demais, às vezes. Mas eu não estava acompanhando tanto, e agora eu comecei a acompanhar um pouco mais e analisar também, né? Óbvio que, de repente, equipe A, B, C e tal, aqui pode encaixar melhor, aqui pode encaixar menos e tal. Mas, enfim, cara, no Brasil, nós sempre tivemos o histórico de ter bons jogadores, né, meu, ali na posição e tudo. É, eu acho que vai de cada equipe, sabe? Eu não quero ficar apontando para um ou para outro, assim,
é,
assado.
Apontando não, mas você tem um entendimento ali, você... Estando, sim, aqui, você já consegue ver um pouco.
Claro,
isso,
você,
né,
vê que algumas equipes, sim, que têm a necessidade, uhum, ali, mas isso também depende de sistema de jogo, do treinador,
sim,
e de resultado. Porque não adianta nada você colocar, ah, beleza, arrumei um 9. Quem que é o 9? Ah, é o Chiquinho que estava não sei aonde, é o Allan Kardec que veio não sei de onde. Meu amigo, as pessoas querem resultado. Tipo assim, ah, voltou da China, voltou da Europa, não sei. Pode voltar de onde for. Se você colocar ali e não tiver resultado, chicote.
Querem que você estreie já fazendo 3 gols de bicicleta.
Se você colocar ali e tiver resultado, puta, meu, o cara se cuidou. O
deu
cara
certo,
deu certo, o cara tem qualidade, enfim. Nós sabemos que a realidade do nosso futebol é essa, né? Falo daqui porque sou brasileiro,
uhum,
e por muitos anos construí minha carreira aqui. Mas eu acho que é mais ou menos nessa linha. As pessoas querem resultado.
Alan, eu vou te fazer uma pergunta. Eu, por muito tempo, eu cobri o Vasco. Cobri o Vasco por 4 anos. E na época sempre surgiu uma história, acho que foi o Souza Volante, que acho que jogou com você na base, que ele sempre falava que você, o Souza, o Alex Teixeira, eu acho que mais alguém agora, vocês tinham combinado de, no fim da carreira, se juntar todos para jogar no Vasco. Agora eu tenho a chance de fazer essa pergunta.
O Vasco fica no Sudeste, hein, hoje,
o Vasco é Sudeste.
Essa aí provavelmente vai ganhar um corte, porque a pergunta não precisa ser feita. Vamos lá.
É verdade, né, essa história? Esse pacto, cara, de vocês?
Sim. É verdade. Só que é uma resenha muito gostosa e muito legal. Por quê? Tanto eu, Souza, o Teixeira, nós somos muito, muito próximos. Muito próximos, né? Então, tipo, vamos voltar. Tem um Coutinho também. Né? Temos o Coutinho também. Mas a pegada do Coutinho hoje...
E o Coutinho é uma geração, acho que
ele
depois,
é 3 anos,
né,
mais novo. E aí, o que aconteceu? Eu sempre brinco com o Souza. Eu falo assim, ô miúdo. Chama de miúdo, né? Época de Portugal, não sei o quê. Acabava um jogo lá no Porto, o Souza pegava um carro e ia lá pra Lisboa. Ficava lá em casa metade de um dia e voltava. Ô miúdo, você fala muito, irmão. Ele dava risada. Mas por quê? Não sei o quê. Nós vamos voltar. Eu falei, não, nós vamos voltar junto. Vamos voltar junto? Não, vamos voltar junto. Beleza. Mas você fala muito, porque você falou pros caras que nós íamos voltar em 2021. Meu, eu tô assinando com um time da China. Os caras estão me chamando de mercenário. Os caras estão. Os caras estão pesando, não sei o que e tal, não sei o que. Ele, não, não, mas não vou. Falar, meu, olha a responsa que tu jogou, meu. É. Nas nossas costas, cara. Ele ficava dando risada, rachando o bico. Eu falava, você fala demais, mano. Você fala demais. Que a gente quer voltar assim. E só mudando um pouco a pergunta, que não é voltar no final de carreira. Eu sempre falei assim, que eu tenho vontade de poder jogar em alto nível.
Sim, claro.
Por quê? Porque daqui a pouco as pessoas começam, voltou em final de carreira, só para tomar dinheiro, voltou... Eu quero desempenhar, seja com 33, ou que fosse com 31, 32, ou com 34, 35, 36. Eu quero performar, eu quero ter uma boa performance, né? Mas eu sempre brinquei com ele, que eu falei assim, meu, você fala demais, porque agora... Tipo assim, era pra ser um combinado.
Imagina nós, na rede social como é que deve ser a cobrança, né, da galera. Você, né?
ganhou 1 milhão de seguidores aí no Instagram e tal, não sei o quê. Pô, tá satisfeito? Mas olha a responsa que você jogou, meu.
É, porque essa história, cara, é de, sei lá, de 2018, eu acho.
É de 18 e 19. É de 18 e 19.
Um momento totalmente diferente do Vasco, assim, né?
Então, tipo assim.
E as coisas mudam muito. Você, por exemplo, você mudou de clube na China, ele mudou de clube também, o Teixeira mudou de clube.
O Lula tá no Besiktas?
Tá no Besiktas.
Não, e uma dinâmica muito legal e muito louca, porque, tipo assim, ele cravou que era 2021. Doente.
Doente. Não, mas dá pra falar que teve a pandemia, aí você estica um pouquinho a pandemia.
A pandemia. Pare e pensa no meu caso. Pô, tava lá na China. Todos esses anos, bem, modéstia à parte, bem, com bons resultados, não sei o que, resultados individuais, tava bem, e as pessoas acompanhando, a maioria, o que acontece no futebol chinês, o que? Notícia, né?
Gol, Allan Kardec gol. Faz gol.
Número, quando não vem o jornalista falar o número errado.
É, né? Tem isso.
Quando eles tiram 10 gols, aí, meu irmão, cara... Para e pensa, que vocês estavam falando de pandemia, não sei o que, não sei o que. Olha a minha cabeça. Souza, alguns anos atrás, cravou 2021, volta eu, Souza Alex Teixeira. Teixeira saiu do Jansu, foi pro da Turquia.
Foi pra Turquia também,
pro Besiktas, né? Junto com o Souza.
Ah, tá junto Souza, com o Souza?
Tá. Os dois foram juntos e não me levaram. Aí...
O Besiktas fica no Sudeste, ô Bené?
Região Sudeste, ali perto de...
Sudeste da Turquia.
Aí, o que aconteceu? O que aconteceu com o Allan Kardec, né? O que aconteceu com ele? De 2020 pra 2021, tá mudando de clube. Tô saindo de um clube brigado, porque vazou a notícia e tal, não sei o que, salário atrasado, não sei o que, tá saindo.
Nossa, imagina nesse período.
É agora. Meu, não, explodiu. Explodiu. Aí, eu tipo assim, meu irmão, olha o que o Souza me arrumou, cara. Olha o que é esse cara. Porque o que acontece? Ele cravou um negócio, eu tô rescindindo o contrato, tô todo fodido. E era engraçado.
Time, né? Na cabeça engraçado, do torcedor.
E era engraçado, assim. Porque naquela época os caras falavam assim, pô... Se é pra ficar sem dinheiro, fica sem dinheiro com nós aqui.
Isso aí eu já ouvi, já que é pra ficar com o salário atrasado,
fica com salário atrasado. Fica comendo arroz e feijão, né, perto da praia.
Não, eu assim, pô, eu assim, faz sentido.
Vai falar o quê, né?
Não, eu assim, faz sentido, porque pelo menos se o cara vier me dar um xingo do calçadão, eu vou falar, meu irmão, vocês falaram pra eu vir.
É verdade.
O xingo você vai entender, pelo menos.
O que vocês estavam me oferecendo? Vocês não estão me oferecendo grana, vocês estão me oferecendo praia.
Atrasado.
Vocês estão me oferecendo praia, qualidade de vida.
Alimentação aqui. Melhor, né? Comida mais temperada.
Vai,
né?
Brincadeira à parte, enfim. Mas eu falei, Souza, o que você fez, mano? Ele dava risada. Ele falava, não, meu, tranquilo, a vida tá muito calma, tem que dar uma agitada. Aí o que aconteceu nessa transição, meu, enxurrada. Eu falei assim, nossa. Meu, fudeu. Como é que eu faço pra anunciar?
Meu,
e suando, eu falava, como que eu faço pra anunciar um clube novo? Que não seja um lugar...
Seguindo
que...
na China, né? Seguindo... Né?
Mano, ó, dá até suador, cara.
É muito louco isso, porque assim, a gente sabe como é difícil uma operação pra trazer um jogador. Ainda mais um jogador do porte deles. Imagina trazer os três juntos. Três. Juntar os três no mesmo momento.
Mas é isso, quando o torcedor ouve isso, tem que entender que é uma resenha, cara, né? Porque não dá pra você levar ao pé da letra, ainda mais marcando data.
Mas imagina quando você crava uma resenha. Somos quantos milhões? 18? 20? O Vasco nós temos quantos?
Acho que é...
Próximo?
Eu não sei, mas
próximo
é
número,
assim,
é um pouco mais. Acho que é 10. Acho que é 10.
10 é louco.
Acho que é 10.
10 é louco.
Bota aí o Bruno Mesquita, nosso editor.
Tá, bota aí o Google na nossa frente aqui agora.
10. Torcida do Vasco. Lista das maiores torcidas ali. 6.
Tá louco,
vamos arredondar pra 10. Vamos arredondar pra 10. Vamos arredondar pra 10.
É,
Tá louco? O Vascão com 6 milhões. Eu vou arrancar aqui, eu vou meter o pé. Você é louco?
Não, ali, mas aí ó. Isso é porcentagem. Estão olhando aqui na tem tela,
seis
é uma
porcentagem. Em 1992.
Não, ali é por, ah, é por aí mesmo, hein?
É isso, é.
Vamos botar 10, vamos botar não, 10.
Eu tava calculando uns 16, 18, enfim. Errei um pouquinho.
Não, é muita gente. Qualquer
é,
forma.
Não, é uma das maiores torcidas do Brasil. É uma das maiores torcidas do
Brasil. É, uma das maiores,
assim,
óbvio.
Uma torcida nacional, né? Que tem essa característica diferente.
E depois
né?
desse podcast aqui, você se prepara.
Ah, com certeza.
Até, a gente tem exatamente 2 meses, né? Até o momento.
Até junho,
o anúncio
gente.
Pode ser antes, né?
É.
Agora, pra jogar,
não, é que 2 meses. Eu fiz relação com a do Palmeiras, talvez.
Uhum. Não, mas é isso, Vasco. É
por aí,
São
Paulo,
sido,
é. Botando a margem de erro.
Não, a minha margem foi grande. Ela tava pra porra. Tava reclamando de 10
gols. É isso, chutar pra cima. Porra, é isso,
vamos, botar, vamos, é. Vamos fechar em 10.
Exatamente, você me deu uma saída aí de emergência porque eu chutei pra cima, você chutou pra baixo.
É isso aí. É, mas assim, vamos ser direto agora? O Vascão tá no páreo?
Ih, rapaz. Eu tentando ser aqui todo moderado, falar de região.
Não, o Vascão tá no Sudeste, né?
Ih! Olha, qualquer tá palavra a mais aqui, não, é mais tá, comentário tá. no Instagram.
Não,
é, mais...
é engraçado que daqui a pouco a gente tá falando do Vasco. Aí, puta, meu. Aí, sei lá, um dos dois aí crava.
Não, vamos cravar nada não. Assim, eu tô te perguntando do Vasco,
não, beleza,
porque você tem uma história
não,
com o Vasco, né?
Cara, eu...
Uma história, assim... você foi criado lá, você foi revelado, tem toda uma história. E eu lembrei dessa história do Souza, que é engraçada também.
Não, ele... foi legal porque, meu, claro que as pessoas também viraram um pouco pra nós e ali, pô, os caras estão tendo resultado, não sei. Isso é muito legal, uhum. Isso é muito legal. Mas o lado, assim, de você jogar uma responsa, porque se amanhã ou depois, nós como profissionais...
E tá no direito
pode
de
não
você.
Acontecer, cara, né? Claro.
Venhamos a jogar em outro clube. Aí, meu, você vai escutar, ah, mas não sei o que. Que você é isso. Que é o que, independente do que aconteça, as pessoas sempre vai aparecer alguém pra falar alguma coisa. Independente. Sim. Independente de tudo na vida.
Ainda mais agora em momentos de época de rede social.
Ah,
nossa.
Meu, sabe, é tipo assim, eu sempre levo alguma coisa que, tipo assim, as pessoas vão gostar de você pelo que você é e as pessoas não vão gostar de você pelo que você é, né?
Uhum.
Então, enfim, eu acho que é mais ou menos isso, cara. Então,
saberemos assim, nos próximos...
Em breve.
Meses
em breve.
Não, né? Próximas semanas, eu acho.
Como que tá isso, Alan? Assim, não vou te colocar em maus lençóis de novo, não, tá? Assim, você... Tem uma definição para perto, ainda tá longe? O que você pode falar, assim, dessa definição do seu futuro?
Cara, sinceramente, não sei te dizer. Porque apareceu uma possibilidade também, como eu falei, 70-30, né?
Uhum.
Acertei o número. Né? Apareceu uma possibilidade que ela é menor pro exterior, né? Então, tipo assim, cara, eu acho que... Assim, falando pelo meu lado, claro, o quanto antes eu estiver treinando com a equipe, possa ser benéfico. Com certeza será benéfico. Porém, tem um lado dos clubes. Porque a janela está fechada, né?
Lá para esse país que você vai também.
Porque a janela internacional tá fechada. Eu não sei se abre antes do que o Brasil. Mas... os clubes estão no início da competição, né? Não sei exatamente quantas rodadas nós temos.
Aqui no Brasil, acho que são 6, né?
6
rodadas.
Tá no início. E, cara, acho que vai de cada um. Eles vão contratar um jogador que só pode jogar a partir da metade de julho. Porque, tipo assim, vai ter algum gasto, vai ter... Enfim, porque a situação agora ela é um pouco diferente no sentido de que... A proposta que eu recebi em abril foi uma proposta de empréstimo. E agora a situação é o contrário. Porque agora é um contrato maior, né? Em definitivo. Né?
É uma outra negociação. É completamente diferente.
Então, assim, cara, eu tô tranquilo. A única coisa que eu tive que tomar uma decisão era de estabelecer uma base pela questão da minha família, né? Então, acabei ficando pelo Rio, as crianças na escola e tudo, porque tenho a família praticamente toda no estado do Rio. E com a gestação e tudo, nós entendemos que talvez seja um pouco mais prático para estar mais próximo dos nossos familiares. Embora o desejo inicial e o planejamento inicial, que toda hora muda, né? Mas era estar em São Paulo. Estar em São Paulo e ter a nossa filha por lá e tal no início, mas aí nós conversamos, achamos bons profissionais assim também, tão competentes quanto que nós temos em São Paulo, para poder nos fixarmos residência aqui nesse momento.
Você está treinando por conta própria? Como você está fazendo?
Estou treinando por conta própria, né? Estou me mantendo e tudo, claro que subindo a carga pouco a pouco também, mas estou me mantendo aí pouco a pouco, até porque eu sei que competir a Vera mesmo, eu só posso daqui a 2 meses, né? 2 meses e alguns dias, hoje é dia 18, exatamente 2 meses, né? Então nós estamos falando num período de em torno de 9 semanas, né? E eu acredito que, meu, cara, para estar treinando em alto nível, para poder competir e tudo mais, em torno de 4 semanas, 5 semanas, eu acho que é um período ideal. Até porque aqui no Brasil nós já sabemos que as pré-temporadas não...
É. E assim, você só pode jogar a partir do dia 18, mas não, nada te impede, se você acertar com o clube, você começa a treinar no clube.
Exatamente, que foi essa questão que eu comentei, né? Que a questão do acerto não tem a ver com jogar, né? A questão do acerto ali é pelo fato de que possa ser benéfico estar treinando com o elenco, conhecendo os atletas, enfim.
Aconteceu hoje, por exemplo, o anúncio no Palmeiras da contratação do atacante, que vai jogar daqui a 2 meses, né?
Verdade.
Então, o anúncio, né, o acerto, ele é bem... pode acontecer com bastante antecedência. Uhum. Kardec, chegando ao fim aqui do Gringolândia, cara, brigadão pela participação. Sucesso aí nesse retorno ao Brasil, que você não tenha nem de perto mais essa dor de cabeça que você teve na China, cara. Valeu, brigadão.
Cara, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando e tudo, né? Como eu falei, ficou um pouquinho comprido, mas...
Não, o papo foi bom, pô.
Foi comprido, mas aí esse problema aí, quem resolve é o Bruno Mesquita, nosso editor. Ele dá o jeito dele.
Mas foi...
Bom, você já deu crédito, que eu vou dar o crédito final aqui.
Mas foi tranquilo. Eu que agradeço a oportunidade com vocês.
Schmidt, tamo junto, hein? Até a próxima.
Valeu, Bené. Obrigado, Alan. É que você consiga resolver teu futuro em breve e tenha uma boa carreira aqui no Brasil. Depois desses 2 anos aí difíceis...
70%, né?
Hein? 70%. É, que você possa, depois de 2 anos tão difíceis, né? Que possa reencontrar essa felicidade aqui no Brasil. E de preferência sem nenhum jornalista cortando teus gols, né? Que é brincadeira. O cara faz 5 gols pra valer 2.
Rapaz, se ele cortar 10
gols... Tá anulando gol, mais que bandeirinha.
Se ele cortar 10 gols aqui no Brasil, ele vai arrumar um problema.
Nunca mais. Agora eu vou... Não. Vou contar dobrado, Kardec.
Erra pra,
Brasil,
cima. Erra pra cima.
Cada gol eu já vou falar pé de música aí. Tá tudo certo.
Erra pra cima. Fala 77.
Pra cima ninguém erra.
Pois é. Rapaziada, tamo junto. Até a próxima. Esse podcast tem edição de Bruno Mesquita, né? Que já foi citado aqui porque ficou aqui, né? Ajudando durante esse tempo de resenha boa aqui no nosso estúdio. Tem coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Valeu. Tamo junto e até o próximo Gringolândia.